Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Começando uma edição extraordinária do Vozes do Planeta, porque a gente vai atualizar. Vamos direto para a Alemanha, vamos para Bonn, onde o Cláudio Ângelo, do Minuto do Clima, está acompanhando a reunião preparatória para a Conferência do Clima de Santiago, a COP25. Essa reunião em Bonn começou na segunda-feira, dia 17 de junho. E aí, Cláudio, tudo bom?
Tudo bom por aqui.
Tudo bom? Bom, eu queria que você atualizasse primeiro aqui para os nossos ouvintes do Vozes do Planeta. Essa reunião começou na segunda-feira, mas na semana anterior a gente já teve algumas declarações bastante importantes, né? Como por exemplo do Papa Francisco falando justamente da emergência ou da urgência climática. Vamos começar comentando isso e logo depois a gente já vai então para essa agenda que tem aí na Alemanha.
Muito bem. Bom, Paulina, eu acho que isso aqui, essa discussão de clima é meio que nem gibi da Marvel e série da Netflix, né? A gente sempre precisa fazer aquela recapitulação dos capítulos anteriores pro pessoal lembrar o que está acontecendo. Bom, o que, que foi o capítulo anterior dessa história? Terminamos na Polônia, né, na COP24, na aprazível cidade carvoeira de Katowice, onde se fechou o livro de regras, né, o manual de operações do Acordo de Paris. Essa COP terminou com um atraso de 2 dias, porque houve um ponto e um país que criaram dificuldades. O ponto foi o chamado artigo 6 do Acordo de Paris, que é o artigo que define como vão funcionar os mercados de carbono. E o país que causou dificuldade foi o Brasil. O Brasil tinha visões distintas de outros países sobre coisas como mecanismos de mercado, dupla contagem, uma discussão muito, muito técnica e muito, muito complicada que acabou sem conclusão. Então fechou-se o livro de regras de Paris, mas ficou esse item pendurado, o artigo 6 pendurado, para ser negociado aqui na Alemanha. Todo ano tem uma reunião, pelo menos uma reunião que eles chamam de intersecional, né, que é uma reunião intermediária, onde os negociadores se reúnem para aparar as arestas técnicas que vão ser levadas, né, em forma de texto para a COP, uhum, né, para as decisões políticas na COP. Então, a ideia aqui de Bonn, essa reunião que vai durar até o dia 27, uhum, né, o meio da semana que vem, é aparar principalmente essas arestas da negociação do artigo 6 do Acordo de Paris e toda essa questão de mercado de carbono. Então isso aqui, o assunto nas salas de reunião está pegando fogo. Ontem a gente teve a Arábia Saudita, né? Surpresa, surpresa, a Arábia Saudita bloqueando uma discussão sobre, e aí parece incrível, mas foi exatamente isso que aconteceu. Era uma reunião para discutir o método da próxima reunião. E nem com isso eles concordaram. A Arábia Saudita bloqueou a conversa e isso parou por ontem. Eles tiveram mais umas reuniões informais entre os chefes de delegação para tentar acordar qual era o método da próxima reunião. E a próxima reunião finalmente aconteceu hoje de manhã. Então eles estão começando, enfim, a trabalhar na negociação desse ponto aí dos mercados de carbono. Então é isso que está acontecendo aqui em Bonn. É uma reunião técnica destinada sobretudo a fechar essa questão dos mercados e a dar um pouco de estímulo aos países aí, né, dar uma cutucada nos países desenvolvidos para que eles façam mais em financiamento aos países em desenvolvimento. Uhum. E é uma reunião, como você colocou, que bem lembrou, né, que começa com um alerta do Papa Francisco na última sexta-feira, declarando a empresários da indústria fóssil em Roma que o mundo está vivendo uma emergência climática e que foram palavras que foram lembradas aqui pela, na abertura desta reunião, pela Patrícia Espinosa, que é a secretária executiva da Convenção do Clima das Nações Unidas. Uhum. Nessa, não foi só o Papa, essa semana o Canadá também decretou emergência climática, lembrando que outros países já fizeram isso, o Reino Unido foi o primeiro deles. Então, isso é um movimento que cresce no mundo. Ao mesmo tempo, quando você vai ver a realidade das emissões, ela conta uma história completamente diferente. Hoje a gente teve aqui o lançamento, inclusive um dos autores, o Nicholas Hewney, estava aqui do meu lado agora há pouco, a gente teve o lançamento de um relatório do Climate Action Tracker, que é o principal monitor de políticas climáticas do mundo, né? Eles fazem relatórios de 6 em 6 meses que dizem onde estão os principais países emissores com relação às suas políticas e às suas medidas de corte de emissões de gás de efeito estufa. E o Climate Action Tracker foi divulgado hoje, aqui de manhã, e a notícia não é boa. A gente está, desde 2018, as emissões, a taxa, né, de incremento das emissões de gás de efeito estufa foi a mais alta desde 2011. Países como a China, que a gente achava que estivessem estabilizando essas emissões, não estão estabilizando as suas emissões, estão em franco crescimento. Para alguns é uma surpresa. Muita gente, eu particularmente acho que era um pouco de torcida, né? As pessoas estavam meio que torcendo para que... Porque os dados nunca foram muito claros na China. As pessoas estavam torcendo para que a China tivesse estabilizado o seu uso de carvão. Isso não aconteceu. A China está com 250 gigawatts de usinas a carvão por construir. E mais 100 gigawatts de usinas a carvão sendo financiados por ela em outros países. Para você ter uma ideia do que são 250 gigawatts, todo o sistema elétrico do Brasil tem 170 gigawatts, um pouco menos disso.
Uau! Bom, isso também vai de encontro de uma questão que eu queria falar com você, Cláudio, da relação, da importância do mundo real, né, da emergência realmente, da urgência climática que está acontecendo, dessa demora ou desse processo, né, que são essas reuniões da COP e da importância de mudança de linguagem, né? A gente falava em off, já tem inclusive alguns veículos, né? O próprio Observatório do Clima também já está usando, já distinguindo praticamente a questão de mudança climática e usando realmente a crise climática, a urgência climática. Qual que é o impacto disso? Bom, em termos de comunicação, e como é que isso aí em Bonn está sendo levado? Realmente as pessoas já, os negociadores também já adotaram esse termo?
Aqui tem pelo menos dois mundos diferentes que convivem no mesmo espaço físico, mas usam diferentes leis da física, digamos assim. Você tem o mundo da negociação, né, onde as leis da física do resto do mundo aparentemente não se aplicam, porque é tudo baseado em processo, é tudo muito técnico, tudo tem que ser consenso, e um consenso é de 196 países, você imagina como é complicado, né? Essa coisa que a gente viu ontem da Arábia Saudita discordando do método de convocação da reunião seguinte, é um exemplo assim, muito rasteiro, banal, de como é complicado fazer essas coisas aqui nesse universo dos negociadores. E você tem o universo da sociedade civil. E o universo da sociedade civil, que, né, existe justamente para lembrar aos negociadores que as leis da física que se aplicam ao resto do mundo se aplicam a eles também, né? E as leis da física que a gente tem hoje dizem que o planeta está esquentou em 1 grau e vai esquentar pelo menos 3, se ninguém aumentar a ambição das metas do Acordo de Paris, né, elas são constantemente lembradas aí por pelas pessoas da sociedade civil, observadores, povos indígenas, cientistas, todos eles estão aqui justamente para fazer essa pressão em cima dos negociadores. E é frequentemente isso que faz as coisas avançarem, né? Uhum. Esse é um processo que, por mais que ele seja escravo das suas idiosincrasias internas, ele ainda tem um pouco de inclusividade e ele ainda responde um pouco ao mundo real. É claro que a resposta ela é absolutamente insatisfatória e ela é lenta demais para a necessidade, né, pro que a física da atmosfera demanda.
Uhum.
Mas ela existe. Então, assim, aquela coisa, né? É ruim com ele, pior sem ele.
Uhum. Eu te perguntava justamente por isso, porque pro nosso ouvinte que não acompanha ou não, porque é realmente bastante complicado, né, entender, ainda mais dentro desse âmbito das Nações Unidas, dessas reuniões, das convenções, as diversas instâncias, né, e diversas mesas de negociações e temas. Quando a gente olha, como você colocou aqui, para o mundo real, né, para o mundo de fora, com Greta, Papa Francisco, todo mundo usando uma linguagem extremamente fácil e da urgência mesmo, né, fica difícil entender como é que isso não está sendo absorvido ou como é que isso ainda vai continuar sendo da forma como se seguiram as demais reuniões, as anteriores reuniões, né? Parece que a gente está naquela imagem daquela instalação que mostra os negociadores com água até metade da cabeça e eles vão continuar discutindo. Nunca foi tão atual realmente essa imagem, né? Tem eco todas essas manifestações da sociedade e todas essas movimentações, né? Tivemos agora todos, até os Fridays for Future, enfim, não chega, não respinga isso aí.
Tem eco, por exemplo, o Fridays for Future, né, que é um movimento de estudantes iniciado solitariamente pela Greta Thunberg no ano passado, ele foi citado aqui pela secretária executiva na abertura da reunião de Bonn. Uhum. Falou, olha, escuta, se o seu filho está, uhum, na sua casa, entra na cozinha gritando que a casa está pegando fogo, é óbvio que você vai tomar alguma providência a respeito. Pois bem, os nossos filhos estão dizendo exatamente isso para a gente neste momento e a gente ainda não está atinando pro tamanho e para a urgência do problema. Essa coisa de linguagem, né? O jornal The Guardian, que é um dos jornais mais importantes da Europa, britânico, ele baixou uma diretiva lá dentro da redação, que agora não existe mais mudança climática. A expressão que eles usam é crise do clima.
Uhum.
Então, são... E eu acho que isso, somado ao fato de cada vez mais governos estarem decretando emergência climática, cada vez mais governos... isso é um movimento interessante que tem acontecido. Vários governos estão fazendo promessas de zerar as emissões em 2050.
Uhum.
Né, o Reino Unido já fez isso, o Chile prometeu que ia fazer, o Canadá fez isso esta semana e decretou emergência climática também. Né, então tem vários países apontando nessa trajetória, o que é um bom sinal, mas aí tem uma força que contrarresta essa tendência, que é o crescimento do negacionismo climático no mundo na esteira da ascensão de governos populistas de direita, né? Vamos usar um eufemismo, né? A palavra, uhum, certa é neofascista,
uhum,
mas governos populistas de direita. Então, essa imagem que você lembrou aí daquela instalação, se não me engano, foi de Copenhague, né, em 2009.
Exato.
Eu não lembro quem é o autor, né, que é o políticos discutindo mudança climática.
Exato.
Eram só as cabecinhas
debaixo d'água.
Essa instalação, na verdade, assim, ela virou de repente o melhor cenário, né, que a gente tem, porque se deixar na mão de políticos como o presidente dos Estados Unidos, como o presidente do Brasil, como o vice-primeiro-ministro da Itália e como o primeiro-ministro da Rússia, nem isso vai acontecer.
Uhum.
Então, as pessoas não querem, esses governos, eles negam a mudança do clima e não querem nem discutir o assunto. Então, assim, essa é a pior coisa que poderia acontecer neste momento, no momento em que os resultados do que a gente já fez no passado estão literalmente batendo na nossa cara. Em Bonn, hoje, por exemplo, está 28 graus.
Em Bonn.
E o verão nem começou ainda.
Ok. Muito bem, esta reunião preparatória da COP25 vai até o dia 27 em Bonn, na Alemanha. O Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima e também do Minuto do Clima, aqui do Vozes do Planeta, está lá acompanhando e falando com a gente direto. Cláudio, muito obrigada. Recomendamos, então, seguirem as redes, né, do Observatório do Clima. Você está atualizando por lá mais informações, não é isso?
Isso. Todo dia tem notícias, geralmente não são boas, mas elas estão lá, né? Twitter, o nosso Twitter é @obsclima.
Muito bem, te agradeço essa participação. Hoje tivemos uma edição extraordinária do podcast Vozes do Planeta para poder acompanhar e ter uma atualizada, um painel geral mesmo do que é esta preparatória, então, da COP25 e, claro, aqui no Vozes do Planeta, certo, Cláudia? A gente vai continuar acompanhando e fazendo um esquenta bem legal aqui no segundo semestre, preparando as principais pautas e, pelo menos, o que esperar, o que aguardar. Obrigada, Cláudio.
Falou, Paulina. Abraço.